Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Essa segunda-feira, 12 de janeiro, é um dia histórico para Santa Cruz do Capibaribe e para o Polo de Confecções. A partir de agora, começa a ser resolvido um grande problema que se tinha no polo, que era, eram as pessoas que, há 8 anos atrás, ficaram sem bancas no Moda Center e tiveram que ter o seu espaço público na Feira Livre, mantido pelo poder público, isso quando o Moda Center foi lançado. Pessoas, em sua maioria, que vendiam no centro de Santa Cruz, que não tiveram condições de comprar, ou não quiseram comprar, pontos comerciais no Moda Center, e naquela época a prefeitura teve que alocar aquelas pessoas de forma precária num local que foi denominado por todos durante todos esses anos de poeirão de feiras, o calçadão. E aí passaram-se os anos e sempre foi promessa de campanha de muita gente encontrar uma solução para aquele problema. Agora, em 2015... final de 2014, início de 2015, essa solução começa a acontecer. O governo do estado de Pernambuco, atendendo a um pedido local feito pelo prefeito Edson Vieira, o governador Eduardo Campos decidiu pleitear, bancar, pagar com recursos do estado toda a obra do calçadão de feiras, que foi dado o nome de Miguel Arraes de Alencar. Inaugurado em outubro passado, a feira começa a funcionar a partir de agora. Durante todo o dia nós vamos ter várias informações sobre o andamento dessa locação de pessoas na nova feira. Estivemos acompanhando durante este final de semana os problemas que aconteceram, e são muitos os problemas, muitas falhas operacionais que houveram durante a transferência das pessoas, dados como pessoas que tinham alvarás duplicados, duas pessoas tinham o mesmo alvará em mão com a mesma localização. Esse foi o problema mais grave que aconteceu durante esses últimos dias. Tivemos problemas, erros, falhas com a empresa que vendeu as bancas a esses comerciantes, porque o ponto é de graça, a estrutura toda foi dada pelo governo, mas as bancas metálicas eles tiveram que comprar. E aí não houve um controle, uma forma de repassar essas bancas diretamente para os comerciantes, entulharam tudo num canto, as pessoas foram pegando e foram colocando, cada um ao seu modo. Pessoas que não tinham pago pelas bancas ou que as bancas não tinham chegado começaram a arrastar e levar as bancas de quem já tinha pago, e aí muita gente ficou sem banca para essa primeira feira lá do calçadão. A desorganização também, né, e má fé por parte de alguns comerciantes contribuiu também para que houvesse uma série de problemas, desde os últimos dias, da última quinta, sexta, passando pelo sábado e até ontem, na locação de pessoas lá no novo calçadão. O poder público errou em vários momentos, os feirantes também, a empresa que vendeu também, mas o fato é que vai ser necessário pelo menos umas 2 semanas para que a gente comece a somar, tirar a conclusão e ter, de fato, um final de toda essa situação. Não é fácil tirar uma feira de lugar e isso precisa ser reconhecido. Tem muito vereador de oposição também que está tentando aparecer em cima de toda essa história. Mas é preciso entender que quando a gente faz uma mudança numa casa, a gente não consegue deixar do jeito que estava. Imagina você mudar uma feira com 4 mil feirantes que receberam de graça os pontos para vender. Não é fácil, mas também existiram erros primários que a prefeitura vai ter que corrigir, e explicar também um monte de coisa que vai aparecer a partir de agora. O fato é que o valor do empreendimento, o valor da obra para Santa Cruz do Capibaribe, para o Polo de Confecções, ele não pode ser diminuído apesar dos problemas que aconteceram. Nós estamos vivendo hoje um momento histórico, um momento de transferência muito complexo, mas, porém, muito, muito importante. É um momento de transformação de uma situação precária, a última situação precária que nós tínhamos na Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, para agora, acredito eu, que o último estágio da modernização, da organização, do modelo que nós temos, muito à frente das cidades vizinhas que fazem parte do mesmo polo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora mais uma edição do programa Rádio Debate. Lógico que a gente tava morrendo de saudade, né? Morrendo de saudade, né? Hoje é o primeiro programa do ano. Romenique, feliz ano novo.
Feliz ano novo, Ney, feliz ano novo Márcia, Silvio, todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? O povo que tava com saudade nossa aí, até tentaram escutar os programas, mas aí sempre volta pra gente, não tem jeito.
Pois é, a partir de agora volta tudo ao normal.
Tudo na normalidade, né? Do jeito que terminou o ano, inicia a partir de agora, do dia 12 de janeiro. Um forte abraço a todos os ouvintes que estavam com saudade do programa Rádio Debate.
Silvio José estava de recesso, exigiu, né, que tivesse que viajar para a cidade do Jaiminho, como é o nome? Cidade do Jaiminho, Tangamandápio. E voltou, né? Então nós ficamos em recesso durante esse período, evidentemente também que nesse período de mudança de ano, a pauta política com o Congresso em recesso, com a Assembleia Legislativa em recesso, Câmara de Vereadores em recesso, ela diminui bastante, mas nós vamos atualizar os nossos ouvintes sobre o que de mais é importante aconteceu nos bastidores da política durante esses últimos dias. E a partir de agora, como foi dito aqui, tudo volta ao normal. Daqui a pouco eu tenho informações ao vivo, nós estamos com três pessoas lá no calçadão Miguel Arraes de Alencar, Fernando Lagosta, Elivaldo Araújo e Tony Rio, produzindo matérias, buscando as informações sobre o que tem acontecido nessa transferência da Feira Livre, da Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, a reorganização a partir lá do Poeirão e agora passa a ser calçadão. Essa foi a evolução, Romenique.
Pois é, Ney, você bem falou aí a dificuldade de fazer uma transferência do tamanho, da proporção que era o calçadão, né? E para agora um local onde no início havia aquela discussão, quem não lembra, né, que existia a possibilidade de haver, de cobrar o ponto dessas pessoas do calçadão, mas aí com a sensibilidade que o governador Eduardo Campos teve à época, né, constante protesto que houve das pessoas do calçadão, conseguiu, né, em uma parceria do prefeito Edson Vieira e do governo da Prefeitura Municipal e do governo do estado, conseguiu que o calçadão fosse gratuito, né, tendo apenas que os donos de banca comprassem essas bancas. Aí em torno de R$400, se eu não estou enganado, cada banca lá do calçadão, né? Essa foi a principal questão. Então não é fácil fazer uma transferência como essa. É muito difícil, muito complicado. Agora que houve, de fato, erros da prefeitura, como principalmente essa questão da duplicidade dos alvará, né? Duas pessoas com alvará de um mesmo ponto e provando que tem esses alvarás, né? O que deixa triste também é que às vezes alguns dos comerciantes acabam perdendo a razão, Ney. Porque você pegar, roubar de fato, bancas de companheiros de trabalho lá do calçadão, porque você não comprou ou porque não chegou o seu, isso é terrível. Você acaba, infelizmente, por alguns, muitos acabam perdendo a razão. Mas que não deixa de ter também a culpa da Prefeitura Municipal, do setor, Ney. Porque se estava aberto o setor lá do calçadão para colocar as bancas, e aí algumas pessoas roubaram a banca de outro, cadê a segurança do local? A gente tem que lembrar nesse momento que vai ter que haver uma parceria entre comerciantes e prefeitura municipal. Você frisou também muito bem aí que a feira de rua acabou. Existia uma feira de rua que foi para um calçadão e agora existe toda uma estrutura nesse calçadão. Uma estrutura semelhante ao Moda Center. Uma estrutura que toda semana vai precisar de limpeza. Uma estrutura que toda semana vai precisar de segurança. Uma estrutura que toda semana vai precisar de energia de qualidade, água e tudo mais. Então, são problemas constantes que têm que ser sanados. Não é difícil, mas são questões sanáveis. Os problemas que surgiram são fáceis de resolver. Os problemas que surgiram são fáceis de resolver. Agora, que são problemas que vão aparecer constantemente. Não é mais uma estrutura de calçadão de poeirão, não. É uma estrutura de um atacado varejista, um atacado de comércio, a exemplo do Moda Center. E a gente viu que o Moda Center teve seus problemas, como queda de energia, segurança, água, e que foram resolvidos aos poucos. O calçadão vai precisar, só que a diferença é, ali é público, né? O calçadão é público e vai precisar de uma parceria constante entre comerciantes e prefeitura. Vai ter que haver o bom senso das duas partes, né? Dos comerciantes de contribuir e da prefeitura de oferecer os serviços necessários para manter aquele calçadão. Para que as coisas não venham a ser depredadas em pouco tempo. A gente sabe como é banheiros públicos, né? E para atender o cliente bem, você tem que ter banheiros de qualidade, né? Você precisa ter energia constante, água e assim por... E segurança, principalmente. Me deixou preocupado no sábado, comerciantes, infelizmente, roubando comerciantes. Né? Infelizmente. Então, é uma coisa a ser resolvida a partir de agora. Foram problemas grotescos, mas sanáveis. Vai ter que haver o bom senso de ambos. Agora que o barulho, Ney, não vai terminar hoje. O barulho vai continuar. Quem ouviu, e aí você até falou, né, que alguns vereadores de oposição foram ao excesso. Eu até coloquei nas minhas curtinhas também essa situação que deve estar saindo hoje no blog do Ney Lima. Né? Os vereadores já apontaram que existem denúncias. Denúncias com provas, denúncias consistentes no programa do último sábado, aqui no Oposição em Ação, no programa da bancada de oposição, dos vereadores de oposição. Que denúncias são essas? Tem que aguardar. Entrei em contato até com um dos vereadores de oposição e disseram que a denúncia não foi colocada antes da inauguração, com medo até... para ver, não sei se essa prova existe mesmo, se é uma bomba ou se é um peito de véia, como aconteceu algumas vezes. Mas até para que essa inauguração não fosse paralisada ou houvesse uma desculpa de adiar a inauguração, porque a oposição estava com uma denúncia consistente. Né? E esses vereadores, um desses vereadores que nós entramos em contato, após o programa Oposição em Ação, disseram que vai ser feita a denúncia provavelmente ainda essa semana, né? Que será levado ao Ministério Público e à mídia local. Vamos aguardar para ver que denúncia é essa, né? Falaram muito dessa denúncia no Oposição em Ação do último sábado, agora é aguardar para ver que denúncia é essa aí. Disseram até que teve uma reunião da bancada no programa Oposição em Ação, se é que teve uma reunião da bancada, foi confirmado depois por um dos vereadores que eu conversei, que não anunciaram essa denúncia no último sábado, justamente por conta dessa reunião que teve. Tudo isso foi dito no programa Oposição em Ação do último sábado. Então, a zoada não vai terminar hoje. Vai haver ainda muito barulho no decorrer da semana.
Na linha com o repórter Fernando Lagosta. Fernando, bom dia.
Ok, Ney. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Polo. Nesse momento eu me encontro aqui no calçadão, mais precisamente no setor azul, em frente aqui à lanchonete de número 15, né? Ao lado do Heleno, que é o proprietário dessa lanchonete. Para saber dele como é que está a expectativa dele aqui na primeira-feira, apesar de que ele ainda está, né, aprontando a sua mercadoria, ainda está aprontando a sua lanchonete para poder realmente abrir. Heleno, Rádio Polo, bom dia, mas como é que está a expectativa, como é que você está vendo essa primeira-feira aqui no calçadão de Santa Cruz do Caparibe?
De início, a expectativa é muito grande, eu estou vendo aqui um movimento muito preciso. A tendência é sempre melhorar. Eu acredito que faz que são dos negócios melhores que foi construído em Santa Cruz. Com relação ao povão do calçadão, eu não tenho nada contra, porque eu acho que todo mundo foi beneficiado. E eu acho que daqui para frente é todo mundo batalhar, cuidar, preservar, porque é um patrimônio que só vai levar pro bem, né? Eu acho que todos vão sair satisfeitos com isso aqui. Tem nada que possa dizer que não foi um benefício para todos.
Ou seja, Helena, cada pessoa, proprietário aqui do box, que tem o seu ponto, ele também pode preservar isso aqui, né?
E eu acredito que se houver um bom senso, a questão toda, não temos que esperar até mesmo questão de prefeitura, disso, daquilo outro, não. Isso é um patrimônio nosso, que todos têm que cuidar, preservar, zelar, porque aqui é nosso. Eu acho que todos nós temos que cuidar disso aqui, para que só tenha sucesso. E eu, do meu lado, da minha parte, eu estou felicíssimo, tranquilo, graças a Deus por ter surgido esse parque de feira, que é o Miguel Arraes, né? E ótimo, bom demais. Só tenho a agradecer ao prefeito por todo esse evento que ele fez aqui.
Ok, Ney. Agora eu vou para o outro lado aqui da moeda, Ney, conversar com outra pessoa, né? Então, o Heleno falou da sua satisfação, ele que tem aqui, conseguiu, né, o seu ponto aqui para a sua lanchonete, até porque ele já comercializava há um bom tempo, né? Trabalhava com lanche, né? Com a comida, quando estava ali no chamado Poeirão. Então ele está satisfeito porque realmente foi contemplado, merecidamente contemplado. Mas vou conversar com outra pessoa aqui que já não teve aqui, né, a mesma sorte, né, do Heleno, né? Ele que não foi contemplado, que inclusive está vendendo a mercadoria na mão do lado de fora do Poeirão, onde foi determinado pela prefeitura um local provisório. Como é teu nome?
Bill.
E aí, Bill, como é que tá a situação lá na parte do Poeirão?
Lá ninguém vê nada, não. Lá tá daquele jeito, não. Esquisito, lá não vai ter jeito, não. Aí não é como falar com o chefe daqui, que é coisa. Ele não deixa acesso a ninguém. Nós leva uma turma todinha, mas não deixa acesso a nenhum, não. Diz que daqui a 15 dias ou um mês voltar pra cá. Aí tem que arrumar um canto pro povo também, né? Porque muita gente, como você tem, muita gente tem 4, 5 bancos. Eu concordo. Mas o cara pega banco pra vender. E como eu estou dizendo, não vai ter prova.
Mesmo que tenha 4 ou 5 bancos, desde que esteja vendendo a mercadoria.
Aí eu concordo, tudo bem, o cara pode ter 10 bancos. Mas o cara pegar banco para vender e alugar, isso não existe. E para mim isso é o meio de vida.
Vocês chegaram a identificar pessoas já alugando?
Já tem. Agora que não, vai pegar relação com nós e passa para vocês. Só é bom provar. Né? Então, certo é certo. Ninguém, nem eu estou contra o prefeito, eu não tenho nada contra ele. Eu só estou dizendo do meu lado, né? Porque o filho natural daqui fica de fora. Gente que vem lá, não sei de onde, vai pegar 5, 6 bancos, vão ter paciência. Vão ter paciência o povo. Porque se estava de fora voltar, fica tudo bem. Não é falando em eleição aqui, nada, não. Mas o cara tem que dar preferência ao povo, você vai com logo. Depois de vir de fora, feito todo mundo fez, todo mundo fez, preferência ao todo mundo logo. Isso é até certo.
Ok, Ney, você tem algum questionamento a fazer, mas antes, Ney, só um detalhe, viu? Eu tive nessa parte do Poeirão, onde foi determinado para o pessoal que está, é o pessoal que vende nas mãos e que não foi contemplado e tal, eu estive observando, tem 120 bancas com mercadorias nesse setor que ficou determinado para quem vende na mão, né? Só que tem várias outras bancas, apenas com a lona, apenas marcada, coberta, né? Acredito que, como também o pessoal que está no Poeirão acredita, é que são pessoas que já têm os pontos aqui dentro do calçadão e que na esperança de que seja feito aí um novo cadastro para aquelas pessoas que ficaram de fora, para tentar dar um jeitinho, aí tentando aí se beneficiar mais uma vez, né? Então é preciso realmente que o pessoal da prefeitura possa tomar cuidado, né, com o que vai fazer e para quem vai fazer, para não ser injusto com ninguém. Né? Assinei.
Pois é, Lagosta. Tem como você falar, não sei se é possível você falar com o pessoal da feira mesmo, os diretores da feira, Sérgio Colino, não sei se é possível conversar com eles. Já tentei o contato aqui com o Bruno Bezerra, não estou conseguindo. Mas acho que seria importante para as pessoas, já que a nossa audiência no calçadão, inclusive, é muito grande, né? Que tivesse já palavras oficiais sobre todas essas indagações que estão sendo feitas.
Ok, Ney. Eu estive agora há pouco procurando o Sérgio, ou então o Alencar, só que os mesmos acabaram saindo daqui do setor, inclusive eu ainda saí caminhando à procura deles, mas não deu tempo acompanhá-los. Eu acredito que eles possam voltar para cá ainda, e por aqui eu vou permanecer um certo tempo, assim que eu conseguir o contato com eles, eu retorno o contato aí com vocês para que a gente possa também, né, levar aí, poder passar essas informações de algumas irregularidades e que eles possam assim dar uma resposta para a população, para esse pessoal que está se sentindo prejudicado também.
Fernando, só para a gente tentar entender, nesse momento existe ainda algumas pessoas que estão tentando comercializar no local antigo, onde funcionava o poeirão, não é isso? Pessoas que ficaram sem ponto. Mas essas pessoas também estão insatisfeitas porque não tem movimento, os clientes não vão para lá, né?
É verdade, Ney. Até porque não passa praticamente clientes para lá. É uma pessoa ou outra que passa perdido, né, para ir procurar mercadoria nesse setor. E esse setor que foi determinado provisoriamente pelo pessoal da prefeitura para que as pessoas que comercializavam as mercadorias nas mãos pudessem ficar até resolver a situação deles. Mas como eu falei, não estão apenas as pessoas que vendiam nas mãos, e tem pessoas que estão já com bancas, inclusive duas, três bancas pegadas completas com mercadoria, além de bancas também só marcadas, só forrada e coberta. Acredito aí que alguém tentando já marcar terreno aí.
Tá certo. Fernando, você continua aí hoje, acredito que quase durante todo o dia, acompanhando, né, o deslocamento do calçadão. É evidente que tem muita gente também satisfeita, né? Pessoas que conseguiram o seu ponto, que não tiveram problemas, né? Conseguiram a sua lanchonete, sua loja, restaurantes funcionando, enfim, tem muita gente que está tendo agora famílias, a vida transformada por essa mudança.
É verdade, Ney. Inclusive também algumas pessoas dentro do calçadão aqui insatisfeitas e reclamando devido à situação de que foram das primeiras pessoas a comprar, né, ou fazer o pedido da banca. Então essa banca chegou, só que quando ele veio colocar a mercadoria, então não encontrou a banca no local, porque outras pessoas, os atrasados, né, que pagaram a banca já agora de dezembro para cá, então acabaram pegando, subtraindo essas bancas do local onde estava. Né? Como as bancas não têm uma identificação, né, não tem uma numeração, não tem o nome da rua, não tem nada desse tipo, então, né, só fizeram arrastar a banca daquele ponto e levar. E essas pessoas ficaram prejudicadas vendendo, então, a mercadoria no chão. Em vários pontos aqui do calçadão você vê mercadorias e mais mercadorias por toda a extensão aqui do parque, né, em várias ruas, essas mercadorias sendo comercializadas no chão, porque as bancas não chegaram. A informação que eu tive aqui de algumas pessoas é que mais de 1000 bancas ainda estão sendo fabricadas, né, sendo concluídas para poder concluir a quantidade daqui do calçadão. Enquanto isso, a feira vai rolando e o pessoal vendendo no chão mesmo, né, como também tem muitos pontos vazios, sem banca e sem mercadoria. São os que as pessoas reclamam de que esses pontos são apenas de pessoas que alugam, né, de pessoas que não vivem na feira. Isso precisa ser averiguado aí pela comissão, pelo pessoal da Prefeitura Municipal.
Tá certo então, Fernando, muito obrigado pela participação. Vou pedir para você, inclusive, acho que na segunda parte do programa você entra novamente, você circular na feira e tentar conversar com as pessoas que estão vendendo agora, se estão lá nos seus devidos lugares, certo? Saber como é que está a questão da movimentação, se os clientes, inclusive, estão conseguindo encontrar elas após agora a mudança. Então daqui a pouco você retorna com a gente, tá certo?
Ok, Ney. Qualquer nova informação, a gente retorna para deixar o ouvinte da Polo FM bem informado.
8:38, ouvimos o repórter Fernando Lagosta, direto do Calçadão, onde acontece hoje, nesse momento, a primeira feira, após a entrega, de fato, das bancas. Para as pessoas entenderem, Romenique, essa questão das bancas trocadas, né, como Lagosta falou, o que aconteceu foi o seguinte, inclusive eu estive lá no sábado em alguns momentos. Por exemplo, Romenick, ele tem lá o alvará e ele fez o pedido da banca de ferro, a empresa metalúrgica, com antecedência. Pagou pela banca, tudo certinho. A obrigação da empresa que vendeu as bancas seria no dia, a banca está lá, né, para Romenick comercializar os produtos dele. Mas aí, Silvio José, que não pagou pela banca, foi lá no sábado, quando estava sendo entregue os pontos. Ou pagou pela banca, ou então pagou já nos últimos dias, agora em dezembro, não dava tempo para a empresa entregar. Aí pegou a banca de Romenick, que estava no lugar, e saiu arrastando para o ponto dele. E todas as bancas são iguais. Então ficou muito difícil identificar depois quem fez isso. Então isso aconteceu muito lá. Só se via pessoas puxando bancas de um canto para outro. Gente que tiveram as bancas levadas, tentando recuperar, né? E gente que não pagou, não comprou, então não recebeu a banca, porque pagou nas últimas semanas, pegando de quem tinha. Então esse foi o grande caos que aconteceu no último sábado. Dois problemas maiores, né? A questão da duplicidade de alvará e também essa troca de bancas. A prefeitura organizou de uma forma agora, está tentando organizar, de forma a marcar um ponto preto embaixo das bancas, onde a pessoa não comprou a banca de ferro. E aí, se a pessoa estiver lá com a banca de ferro e tiver um ponto preto embaixo, significa que tem alguma coisa errada. Porque nos registros da empresa que vendeu as bancas, consta que aquele ponto ali não pagou pela banca. Eles vão tentar agora recuperar dessa forma. Só que aí também eu já tive uma outra informação de que as pessoas ficaram liberadas também para comprar bancas em outras empresas ou fazer sua própria banca dentro do padrão. Então, se está lá no registro que a pessoa não tem a banca, né, mas a pessoa comprou essa banca em outro local, no mesmo padrão, aí vai ter uma certa dificuldade para fazer essas identificações.
Ah, agora também tem uma questão, né? As pessoas que compraram essas bancas, elas têm um recibo em mão, né? Essas empresas ficaram certas de entregar um recibo a essas pessoas.
Isso elas têm a comprovação que foi pago, né? Então vão ter que cobrar da empresa isso, enfim, vai ser muita coisa que ainda vai ter que ser resolvida nesse período. 8h40, nessa primeira parte do programa a gente já fica por aqui. Deixa eu só trazer, né, durante esses últimos dias, alguns fatos que aconteceram. Teve o caso do Chiquinho, lá de Brejo da Mata Deus, lá de São Domingos, que mudou de grupo, agora faz parte do grupo do prefeito Dr. Edson. Segundo as informações, houve uma articulação, inclusive, com a participação do prefeito Edson Vieira, e o Chiquinho mudou de grupo. José Augusto Maia teve as suas contas de 2007. Novamente, o tribunal emitiu um parecer pedindo à Câmara de Vereadores de Santa Cruz que rejeite essas contas novamente. O ex-prefeito Tonho do Pará também teve um parecer pela rejeição das contas de 2010. Inclusive, viu, já tinha sido rejeitada em 2012, as contas de Toninho. Teve muita gente divulgando que o ex-prefeito teve as contas rejeitadas agora, inclusive vereadores falando isso também, mas o tribunal não rejeitou essas contas agora. A rejeição aconteceu em 2012. Agora, emitiu-se um parecer recomendando à Câmara de Vereadores que também rejeite, né? Mas não foi uma nova rejeição, porque isso não existe. Só existiu no caso de Zé Augusto, é o único prefeito que teve a mesma conta rejeitada duas vezes.
Agora, para o povo entender, foi porque o José Augusto Maia recorreu, né, naquela situação para poder ser candidato.
Conseguiu,
né,
derrubar os efeitos na justiça.
Exatamente.
Né? Então teve que refazer todo o processo, mas foi refeito. Aí começaram a surgir dúvidas sobre o posicionamento dos vereadores de oposição. Entrevistei o vereador Ernesto Maia, ele disse que vai manter o mesmo posicionamento diante das contas de José Augusto, né, vai votar pela aprovação das contas, mas no caso da Agitonha do Pará, ele disse que aguarda para analisar. Vai ver o que vai vir do tribunal para tomar a sua decisão. E, enfim, acho muito difícil, inclusive, esses vereadores criarem uma situação de choque dentro do grupo nesse momento, né? Apesar dos arranhões que tiveram durante a última eleição.
E aí a primeira prova de fogo do Afrânio Marques como presidente, porque o Toninho também solicitou que o Afrânio aguardasse o novo parecer do Tribunal de Contas, já que ele recorreu, né, sobre a questão das contas, e aí o Afrânio vai aguardar o Tribunal de Contas ou já vai colocar as mesmas em votação, né? Essa é a situação que o Afrânio vai ter nesses próximos dias.
Mas aí, nesse caso, há dois caminhos, né, que são técnicos. Um é submeter a decisão a uma consulta ao próprio tribunal, perguntar ao tribunal qual o procedimento que a Câmara deve tomar. A outra é pedir um parecer jurídico dentro da Câmara, para decidir também o que vai ser feito. Acredito que deve ser isso que o presidente Afrânio vai fazer.
O complicado é a situação do grupo Taboquinha, né, que vê em uma semana só seus dois principais líderes, né, enquadrado na lei do Fica Sul, porque apesar que José Augusto Maia diga que não está enquadrado e tudo mais, mas ele concorreu às últimas eleições por meio de liminares, né, e o outro é o Toninho do Pará, que está a um passo a entrar nessa situação. Ou alguém duvida que quando chegar na Câmara, esse processo seja revertido? Os vereadores vão votar contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, é uma situação complicada para o grupo Taboquinha, que vê seus principais líderes com imagem manchada na lei na denominada lei do Fica Suja, né? E aí é muito complicado para as futuras eleições.
8h43, esses e outros assuntos você vai ter debatido logo mais no quadro A Hora do Debate, aqui no programa Rádio Debate, e inclusive com nova participação. Daqui a pouco estreia, entre os debatedores, Carlos Lisboa vai estar aqui conosco em instantes. 8h44, intervalo, na volta, Silvio José e toda a sua turma de amigos, né? Romenica, até amanhã. De
novo. Até amanhã, Ney, até amanhã todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Muito bem, bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia você, pois é, ano novo, né, pra gente tá começando o ano agora, né? para o pessoal aqui do Rádio Debate, o ano novo, o ano de 2015 está começando agora. Bom, chegando aqui o programa Rádio Debate, a sua segunda parte, a hora do debate. Bom dia, Santa Cruz, bom dia toda a região do Polo de Confecções, bom dia todo Agreste Setentrional, bom dia também a parte aí do Cariri Paraibano, sintonizado a partir de agora aqui na sua Polo FM 101,9. Muita gente inclusive encontrando, né, encontrando a equipe aqui, a mim e os demais companheiros aqui, perguntando, ué, cadê, quando é que volta o programa, né, quando é que volta, a gente tá com saudade, liga o rádio, faz uma falta tremenda. Bom, voltou, Ralf Lages, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, feliz 2015 para você e para todos os ouvintes da melhor, da mais ouvida, Polo FM. A gente tava com saudade já de vocês, principalmente dos nossos queridos ouvintes, estamos de volta. Pode sintonizar de novo na melhor.
Pois é. Natália Arruda, pode escrever, meu rei. Quanto tempo?
Pode escrever, Silvio. Mais bonito,
né? 2015, mais novo.
Diferenciado, né?
Pois é. Fez plástica?
Passei uns 15 dias em férias, né? Eu não preciso de fazer plástica.
Não, né? Baixa um banho de lama já é suficiente, né?
Não. Olha, a que papa viram... de aveia, ela
sim. A papa de aveia,
A gente fica mais legal, então, mais jovem.
Então, né? A sua receita para quem quer ficar jovem, papa de aveia.
Quer ficar como um galo, coma papa de aveia, né? Rapaz, não faz falta a nada, né? E eu, esses 15 dias, eu tirei umas férias junto com o meu sambudim, né, Rumenito? Fui, passei
um galo é cantando 5 horas da manhã. Ficar como um galo, né?
Um galo, quando a galinha desce pro poleiro, o galo já é ligeiro, né? Aí fui com o meu sambudim passear, graças a Deus. Levei 2 litros de mel de italiano.
Foi mesmo? Foi.
Pra quê? Pra gente comer lá na beira da praia, com farinha, sanduíche. Então, foi uma festa, viu? Foi uma festa. O povo lá com inveja, né, rapaz?
Com inveja.
São coisas aqui do Nordeste, do interior, eles lá não tem isso.
Pois,
né?
Aí todo mundo
tem inveja. De italiano, com farinha, aquela farinhazinha.
Na praia, sentado lá,
debaixo daquela sombra, né? Mas, rapaz, eu vi um negócio interessante. Eu vi uma menina deitada na praia, naquele sol, viu? Um sol de lascar. Uma menina linda. Eu acho aquilo um instruir, viu?
O quê?
Um instruir.
Instruir? O que é instruir?
Uma pessoa deitada na palma. Desperdício. A porra mais linda do mundo. Meu sambudinho ficava de boca aberta, o mel caía pelo cantava. E eu também. As danadinhas ali deitadas, eu vou dizer uma coisa, é um estrabismo.
Como é que chama? Instruir,
é? É um instruir.
Mas o que é o instruir? É o quê? A menina ou o meu caindo?
A menina, pá, cada corpo belíssimo, o sol queimando, que a bundinha da bichinha chega a ficar vermelha, rapaz. Né? Eu fiquei muito triste.
Foi, né? Você chorou?
Chorei.
Mas homem não chora, segundo o Paulo.
Mas a gente chora de emoção.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Um bom dia especial a todos. Que com certeza, Silvio, como você falou aí no início, estava sempre nos perguntando quando a gente voltava, uma ansiedade muito grande com a volta do programa, né? Então, graças a Deus, estamos aí, ó, de volta, e agora tudo volta ao normal. Você continua sintonizado na melhor, e todo dia você vai ficar bem informado por dentro do que acontece na política no Brasil, em Pernambuco e em Santa Cruz do Capibaribe.
Pois é, depois do intervalo já a pauta, né? A gente atrasa aqui a questão, a situação de Tonho do Pará e de José Augusto Maia, com suas contas, né, rejeitadas pelo TSE. E também a questão do calçadão do Moda Center. Lógico que a gente tem que trazer, né, esse assunto à tona. E também a questão das obras da PE-160, que, segundo o Diogo, devem ser retomadas mês que vem, não em janeiro mais. Bom dia para Bira aí de Souza Leão Construção com a gente, né? Na 22 de abril. Bira e todo o pessoal ouvindo aí o programa, né? Obrigado a vocês aí na Souza Leão pela audiência. Socorro, né? Seu Zuzu, Tuquinha, né? O pessoal todo aí também, em Cachoeira dos Borges. Então, seu Zuzu, Socorro e Tuquinha, abraço aí pra vocês também, bom dia. Quitéria também, né? Enfim, todo o pessoal, Barra da Cruz e Cachoeira dos Borges. Pessoal cobrando muito também a volta do programa, né? Esse pessoal todo aí, tá certo? Um abraço, obrigado mesmo a vocês pela audiência. Bom, eu trazer aqui apenas a avaliação política de vocês com relação à entrega do calçadão. A Apolo e o Blog do Ney vem acompanhando a entrega das bancas, né? Todo o problema que aconteceu desde semana passada e está acontecendo hoje ainda, né? Mas a obra como um todo também, evidentemente que extremamente positiva aí para Santa Cruz do Capibaribe, né? Uma conquista do prefeito Edson Vieira junto ao governo do estado, mas é o ganho político, né? Para o prefeito Edson Vieira, o seu grupo, neste momento com a entrega do calçadão, né? Tem um ponto negativo, tem um ponto positivo, que foi, a gente até já trouxe aqui, uma obra que foi anunciada por Edson Vieira, anunciado o cronograma, né? Cumprido esses cronogramas, diferentemente de outras obras que se anuncia, tem até placa lá de entrega, de início de entrega, nunca é cumprido, e esse foi, a gente até chegou a elogiar. E a entrega hoje, né, culminando com a entrega hoje, eu gostaria de que vocês fizessem a avaliação de vocês política, começando por Ralf.
Olha, Silvio, é lógico que uma obra de uma envergadura daquela é uma obra que traz dividendos políticos para o prefeito ou para qualquer pessoa que a entregue. Agora, é preciso colocar alguns pontos que fizeram com que aquela obra, né, não tivesse o brilho que ela tinha no dia que o prefeito inaugurou, Natália. Ele inaugurou, era só elogio de todas as áreas, de todas as partes, da imprensa, da população, era só elogios. No decorrer do tempo, houve um lapso temporal aí entre a entrega e a efetivação da feira, e com isso surgiram os problemas. Com os problemas surgem os desgastes políticos. Isso é fato, isso é notório. A reclamação, quando vem, ela traz com ela o desgaste político. O prefeito vai ter, né? Depois, com o funcionamento do calçadão, normalmente, se ele funcionar bem, e deve funcionar, eles devem, alguns, ou a maioria desses desgastes devem ser sanados, desses desgastes políticos devem ser sanados, e aí fica para Santa Cruz essa grande obra. Sobre tudo que aconteceu, Silvio, é preciso a gente dividir em três partes. Houveram erros, não é? Por parte da prefeitura, até porque uma obra como aquela, você muda totalmente, não é? 4 mil pessoas de lugar, vai ter que ter erro. Isso aí é fato. O próprio Moda Center conta essa história, as falhas que aconteceram, e durante o tempo eles foram sendo resolvidos, né? A questão de eletricidade, a questão de água dentro do Moda Center, isso tudo foi resolvido durante o tempo, o Moda Center funcionando, né? Houveram erros por parte das pessoas que compraram, né? Houveram erros por parte de algumas pessoas que acabaram comprando os bancos, e a gente soube de toda a questão que houve no sábado lá, né? Então, são questões a serem colocadas, que eu acho que com o decorrer do tempo tudo vai se colocando em seu lugar. Agora, é preciso ter habilidade, porque, como você colocou, a questão política, isso, olha, o cara, o empresário, ou qualquer cidadão, seja ele empresário ou soferante, o sulanqueiro, como a gente costumava chamar, ele é muito taboquinha e ele é muito boca preta, até mexer no bolso dele. A partir do momento que se mexe no bolso dele, ele passa a ter outra visão da questão política. Então, vamos aguardar. Eu acho que, no decorrer do tempo, tudo começa a se colocar em seu lugar, né? Os problemas começam a ser sanados, algumas ranhuras políticas vão ficar, mas nada demais. Quem não lembra do Moda Center, né? Como ficou também algumas sequelas políticas, que depois, com o decorrer do tempo, foram sanadas, e a população enxergou que foi uma grande obra para Santa Cruz.
Leon de Souza, a tua avaliação política, o ganho, né, político, né, o que perde também o prefeito Edson Vieira com a entrega do calçadão Miguel Arraes de Alencar.
Silvio, o ganho político a gente destacou bem no momento da obra, quando foi executada, né? A gente destacou bem, a gente elogiou o trabalho do prefeito Edson Vieira, do governador então Eduardo Campos, que, diga-se, na história de Santa Cruz, foi, se não a única, viu? Eu ainda vou ao extremo de talvez dizer que talvez tenha sido a única que teve data para início, meio e fim. O calçadão cumpriu todos os prazos rigorosamente de execução da obra.
Então a gente destacou a forma que o governo municipal agilizou junto ao governo do estado a conclusão da obra. Não estourou prazo, não pediu aditivo de prazo ao governo de estado, nada. A obra foi executada como deveria de fato ser. Então isso foi o maior ponto positivo de fato do prefeito Edson Vieira. Mas agora, com a entrega do calçadão de fato, oficialmente, com a feira e as notícias que recebemos no último sábado, domingo, na sexta-feira, foi esses sérios tumultos, né?
Pois não? Só porque eu disse que a gente prestava devido em três partes dos erros que existiram. Existiu o erro, alguns erros da prefeitura, existiu alguns erros de alguns feirantes, e existiu, aí você colocou uma coisa que eu lembrei, Natálio, o erro de uma parte da oposição denunciar. A maneira que uma parte da oposição denuncia, que é uma maneira totalmente equivocada, totalmente atabalhoada, né? Uma questão que não tem necessidade. Quando você trata as coisas com seriedade, a população vê que você está tratando com seriedade. Quando você trata as coisas com chacota, sabe, com um exagero, com desdém, a população sente também. Então, faltou esse ponto na minha fala e eu agradeço a você por dessa parte. O erro da prefeitura existiu, por parte de em alguns pontos, questões pontuais, de alguns feirantes em questões pontuais e de questões pontuais também por parte da oposição. Não é toda a oposição que trata, como foi tratado a questão do calçadão no último sábado aqui.
Eu ainda vou além nessa questão que você retrata bem, Ralf, da questão de alguns erros que aconteceu. Eu não posso até dizer, eu acho que o feirante, ele errou em determinadas situações no último sábado e no domingo dentro do calçadão, quando a sua banca não estava confeccionada e ele tomou a banca do vizinho para si, mesmo que ele tenha pago, mas ele errou nesse fato. Agora, eu acho que o erro maior ainda é da prefeitura e da empresa, porque se sabe que tem uma certa quantidade de box ali, então por que no dia da entrega essas bancas todas não estavam concluídas, independente do indivíduo ter pago ou não? Poderia até o indivíduo ser proibido de colocar no local se ele não tiver pago com o alvará dele em dia. Agora, a banca deveria estar justamente para não ocasionar o que ocasionou no último sábado, né? Foi preciso ter intervenção policial em dados momentos ali no calçadão. Então, isso foi um fato negativo. E isso são fatos que o prefeito Edson Vieira, resolvendo durante o passar dos dias, possa ser, Silvio, que não traga tanto prejuízo, mas algum prejuízo político sim vai trazer. Porque Ralf lembrou, terminando a sua fala anteriormente, Ralf, muito bem. Olha aqui, principalmente se tratando do povo de Santa Cruz, viu? Do povo da minha terra. O indivíduo, ele é muito taboquinha, sabe, Natália? Ele é taboquinha até dizer, eu morro taboquinha. Aí o outro, sabe o que é que ele diz? Eu morro boca preta. Eu nasci e me criei boca preta, vou morrer boca preta. Sabe até quando isso? Até quando não mexe no bolso dele. Porque se ele se sentir prejudicado financeiramente, esse eu vou morrer taboquinha, esquece. Esse eu vou morrer boca preta, e ele sendo prejudicado financeiramente, ele esquece. Então, isso sim, pode trazer alguns prejuízos que aí não sei se seriam sanáveis ou não para o prefeito Edson Vieira.
Aqui já o Carlos Boca, daqui a pouquinho, bom dia dele, a sua análise também sobre essa questão, mas aqui, Natália Arruda, pode escrever.
Olha, pode escrever, Silvio. Eu, como eu sou um simples matuto lá da Vila do Pará, Ralf, e tem gente aí que é denominado os campeões de sabedoria, né? De sabedoria. Eu não entendo porque essa obra do calçadão, ela não foi acompanhada pela secretaria que a comanda, né? O calçadão teve o prazo e foi dado a entrega. Mas era também, Ralf, para a secretaria, o pessoal que compõe os destinos do calçadão, ele ter acompanhado, Leone, ter acompanhado todo o prosseguimento dos trabalhos. Como era que deveria ter acompanhado? Fazendo os avarais, fazendo as ruas, fazendo as bancas, para quando chegasse a entrega da obra, Ralf, entregar tudo direitinho, tudo dentro dos conformes. Não, ficaram de braço cruzado. Ficaram de braço cruzado. Entregaram a obra no começo ou no fim de setembro, mais ou menos. Não foi isso?
Foi.
E até agora ainda tem erros de entrega. Fica esse puxa-encói pra lá e pra cá. Foi uma falta de organização grande. Grande, minha gente. Desses que dizem que são os tampa em Santa Cruz do Caparibe. Então o senhor prefeito também pecou nisso. Que era para o senhor prefeito ter dito, olha, eu consegui o calçadão através do projeto. Conseguimos com o governador. Agora vocês, esse outro lado aí, me entregue isso tudo a miudinho na hora que a gente for entregar o parque, o calçadão ao povo. Não fizeram isso, Ralf. Aí faltou bancas, faltou avaral, faltou tudo isso. E de lá para cá vem, Natália, se arrastando essa novela.
Natália, me permita uma parte. Nessa questão que você diz, de tudo isso que poderia ter sido resolvido, eu lembro o fato que aconteceu durante o período, o pedido, o requerimento do vereador Diomedes, que pediu uma audiência na Câmara com o Sérgio Colino, com o Bruno Bezerra, justamente era para discutir esses problemas. Talvez se aquelas audiências públicas solicitadas pelos vereadores também tivessem ocorrido, alguns problemas dessa natureza tinham sido resolvidos para que no dia de hoje, como é a inauguração verdadeiramente oficial, não tivesse tido tanto problema como teve sexta, sábado e domingo ali no calçadão.
Para vocês terem uma ideia, quanto tempo passou para construir o calçadão? Uns 5 meses, não foi isso?
Não, acho
que... De 5 a 6 meses.
Foi mais.
Não, mas vamos botar de 5 a 6 meses.
Acho que um ano.
Da entrega para cá...
Perto de um ano, né?
Foi. Exatamente. Da entrega para cá, quantos meses faz também? E ainda tem coisa errada, cara. Ainda tem coisa errada. É uma falta de interesse daqueles que trabalham para o prefeito. Foi uma falta de interesse. Tá lá essa briga, esse chove no moia. Uma coisa que eu não aceito é tá querendo agredir alguém. Porque se o povo precisa do calçadão, Alencar está lá, não é por boniteza, não. É porque ele também precisa trabalhar no calçadão. Se o povo ganha o ganha-pão na feira, o Alencar também ganha o ganha-pão dele. E o Alencar é o último, né? Também o Sérgio Colino. Agora, a falta de organização da secretaria, mudaram até de nome, né? A secretaria de primeiro era Indústria e Comércio. Agora, desenvolvimento, olha a palavra, ó. Desenvolvimento econômico. Aí, aonde tem esse desenvolvimento? Há um ano e tanto. Quase 2 anos.
Mas será
aí
que...
bota?
Será que é Sérgio Colino? Será que Bruno? Será que Alencar tinha autonomia de, por exemplo... O que eu acho que pode ter sido a falha é, enquanto a obra estava sendo feita, as bancas deveriam estar sendo feitas
não
também.
Não só as bancas, os avarais. Não,
mas os avarais, as questões dos avarais, eu acho que estava mais ou menos em dia.
Exatamente.
Agora, eu acho que eles não tinham essa autonomia...
E quem era que tinha, Ralf? Eu?
Não.
Você?
Não.
Silvio José?
Não.
Leone?
Não.
Carlos Lisboa
não.
Chegou agora, nossa gloriosa massa?
Não.
Não, tem não, que quem, ser
quem
eles,
é o,
cara.
Quem é o mandatário maior do
é o chefe da secretaria. Quem?
Não, o mandatário maior do município e o mandatório maior do município e quem levou quem conseguiu a obra foi o prefeito.
Foi o prefeito.
Quem conseguiu,
mas não tem os caras lá que recebem pra isso, Ralf?
Não, eu sei, Natália, mas no caso, o cara recebe e não tem autonomia.
Não tem autonomia.
Uma questão como essa das bancas.
Como é que eu tomo conta de uma secretaria e não tenho autonomia? Eu tô na bodega de Joaquim dos Anzol, lá na Vila do Pará, Eu tenho que estar em dias com o público que paga o seu avaral, com o povo. Então, o que faltou foi isso, Ralf. Faltou, tem que se dizer aqui, viu, Silvio? Faltou um maior empenho do pessoal da secretaria, né? Que disse que é os homens mais sabidos. Eu digo sabido, minha mãe chamava sabido, né? Do mundo, para não dizer competente. Aí esse tempo todinho, este chove no moia, sabe quem perdeu com isso? Sabe quem perdeu com isso? Não foi só lá Joaquim que está lá para colocar a banca no calçadão, não. Perdeu também o brilho do calçadão e perdeu politicamente também o prefeito Edson Vieira, que faltou ele também puxar na orelha desses cabas e dizer, olha, no dia que eu for entregar... Lá o calçadão, entregar tudo certo. Mas, rapaz, esses caras que são digitadores, a palavra é bonita também, digitadores, não vê, rapaz, não tem ninguém assessorando para ver que tem dois caras com um banco só, dois caras numa rua, dois caras sem receber o banco, mas receberam dois avarados, né? Tudo isso falta. Agora, o dinheiro que entrou lá é o bom, receberam. Dois ou três avarados, tudo numa legalidade só. Isso é legal, não é? Então, eu acho o seguinte, foi uma zebra muito grande, numa obra tão bonita e tão difícil de ser conquistada, mas a secretaria que me desculpa. Vocês têm culpa no cartório e para mim, olha, como dizia a minha avó, vocês não são sabidos não, né? Porque se fosse ter entregado tudo certo para a população do Calçadão.
9:21, 9:21, cadê meus parabéns, meninos? Hoje é meu aniversário, Índia Brasil, parabéns, Índia, um cheiro para você, felicidades.
Parabéns, com muitas felicidades.
Ainda, pelo menos uma tapioca manda aqui para nós, né?
Ela tem tá que mandar, bom. Né? Ouviu o bom dia aqui do Carlos Lisboa, o novo, o bom dia e as boas-vindas aqui, o novo integrante do programa Rádio Debate, da segunda parte, a hora do debate. Carlos Lisboa, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo, viu?
Prazer é todo nosso, Silvio, bom dia a você, bom dia ao companheiro Ralf, bom dia ao companheiro Natálio, companheiro Leone, bom dia à companheira Márcia Arantes, que está ali no controle, e bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer o convite do companheiro Ney Lima para participar desse programa A Hora do Debate, e aqui dentro da medida do possível com os companheiros e também com a interação da sociedade. Tem uma interação da sociedade, a sociedade liga para o programa, etc., questionando
tem,
também.
Tem a questão dos torpedos aqui, o WhatsApp,
torpedos,
né?
Etc. E a gente procurar contribuir da melhor forma possível para que o debate possa cada vez mais ser elevado e ajude na conscientização política de Santa Cruz do Capibaribe. Que dentro desse processo de conscientização política, inclusive quando a gente usar os microfones dessa rádio, percamos esse vício de Taboquinha, Boca Preta e Onda Azul. Uhum. Vamos tratar essas questões por grupos políticos partidários, até porque em Santa Cruz do Capibaribe, no cartório eleitoral, não tem nenhum partido com a nomenclatura Taboquinha, Onda Azul e muito menos Boca Preta. As pessoas têm um dito aí nas malas, é que em Boca Preta, em Santa Cruz do Capibaribe, só existe três pessoas, né? Então vamos procurar ajudar a elevar o nível cada vez mais desse debate para que a população tenha um melhor discernimento das questões políticas locais, das questões políticas em nível de Estado e das questões políticas também em nível nacional. Isso é bom para a população, isso é bom para todos e, sobretudo, para os políticos.
Deixa eu dar boas-vindas ao companheiro Carlos Lisboa, e concordo com ele quando ele fala da questão Taboquinha e Boca Preta. Agora, eu acho que primeiro o Taboquinha e Boca Preta tem que cair dentro do íntimo das pessoas. A partir do momento em que a questão Taboquinha e Boca Preta não existir mais dentro das pessoas, certamente na fala ela vai deixar de existir também.
Vamos trabalhar para isso.
Só que, infelizmente, os nossos políticos das duas alas
contribuem para isso.
Contribuem não, eles alimentam.
Equivocadamente.
9:23, olha, conheça Siri Limão, é uma nova loja que tá aí, ó, período de praia agora, período de, né, de piscina, né, Natália meio que foi pra praia comer mel com farinha, mel de
italiano,
mel de italiano, né?
Por isso que ele tá rosado.
É verdade.
E ele ligava pra mim de lá.
Várias vezes. Agora aqui, pescado aqui, não tem quem consiga, viu, rapaz?
Tá bom. Ah, pra não perder o cuchão, deixa o microfone, Natália. Deixa o microfone, Natália. Siri Limão, moda praia infantil e infante juvenil na Avenida José Moraes da Silva, 145, em frente a Cordeiro Bolsas. Também com a gente o supermercado Tibúcio, né? Acabaram-se as festas, mas agora é o período também de você comprar tudo, né? Para final de semana, quem vai viajar, quem tá sempre indo às praias, né? E tudo mais. Então, bebida, carnes aqui, tudo. Mel, acho que tem também. Tibúcio tem mel também. Quem quiser mel e farinha também tem lá, né? Que é a praia específica do Natália Arruda, é com mel e farinha. Então, no Tibúcio você compra tudo que você precisa para sua casa, gastando pouco e ainda paga utilizando o seu cartão de crédito. Capibaribe Outlet, a inauguração será dia 17, agora entrega a população de Santa Cruz. Laboratório Patrícia Braga, onde você faz os exames laboratoriais, e tem também lá Mais Sorriso, a clínica do Dr. Diogo. Pernambuco, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Ligue 9398-2143 e agende a sua consulta, ou 3731-7731. A Belmac, olha, ano novo, né? Você agora vai começar a investir, né, de novo, para crescer a sua indústria de confecção. E as máquinas, as pessoas compram onde? O Natálio Arruda, pode abrir o microfone que depois eu mando fechar, mas abre agora.
É, tá bom, você manda fechar, mas a gente abre aqui no pau daqui a pouco. É o seguinte, a Belmac agora é mais uma nova experiência, né? Ah, porque quando você adquire um carro no final do ano, você está comprando um carro de duas cabeças, né? Ah. Aí você está comprando o ano de fabricação 2014 e o modelo 2015. Só que agora, na Belmac, você compra ela só com a cabeça só, né? A máquina é 2015.
Agora, de botar, tem várias cabeças, né?
Não, aí são outros 500, né?
É, né?
A máquina, ela já tem o feito dela,
ele,
né?
Ele não entende, né, Natália?
Deixa o microfone dele.
Ele não entende, é porque ele tá doido para entrar na minha aqui, mas não pode.
É, ele quer, né? Ele quer ganhar o cachezinho também, né?
É, ele quer ganhar o leite de sambudinho dele, mas ele não teve sorte de fazer sambudinho. O cara com 30 anos de idade não tem um sambudinho, ele não é feliz da vida, né? Não é feliz da vida. Então, lá na Belmac você encontra tudo isso, né? Na maior tranquilidade, não precisa estresse. Se tem uma máquina velha quebrada em casa, vai lá na assessoria, lá onde vende as peças, na Belmac também, e deixa sua máquina zero em dias, como você faz com o nosso amigo Joilton.
Muito bem, 9:26, 9:26, o torpedo já liberado, a Índia Brasil já mandou pra gente aqui, também tem outros torpedos chegando, e o WhatsApp também, já tá liberado aqui, você pode interagir conosco, tá bom? A gente vai pro intervalo. O
Mário Zé já tá mandando Mário, bom dia aí a todos.
Um abraço aí, Mário, bom dia, Mário. Roberto Soares aí da Cacau Show também, Cacau Show que final de ano foi sucesso, vendeu tudo que tinha lá de panetones trufados, aqueles kits ali, né? Pessoal comprou tudo mesmo, né? Foi sucesso a Cacau Show e certamente será também agora neste ano de 2015. A gente volta.
Sim. Passar o cartão no panetone, ninguém quis, disse que era muito.
Não, porque o cartão não se passa no panetone. Tem uma máquina assim, você passou no panetone, não deu certo. Ainda é barro, já. Bom, alguns torpedos aqui, também o WhatsApp, deixa eu ver primeiro aqui o WhatsApp, vamos ver aqui. Luiz Carlos do São Domingos faz uma crítica que a gente não pode dizer no ar aqui, né, ao prefeito Edson. A pessoa disse, no calçadão apareceu até loja, será que foi de graça? E pessoas que nunca tinham ido ao calçadão apareceram com boxe, isso é uma vergonha. Júlio do Bela Vista, recado de Júlio do Bela Vista. Abraço aqui para Gisele. Gisele está aproveitando para dizer o seguinte: precisa-se de peças para costurar em casa. Tem as máquinas Aeromac, Overlock e Goleira. Contato 9400-4128 e 9445-1085. Fala aí sobre a Estrada do Pará. Pessoa aqui, deixa eu ver o número dessa pessoa. 9649. Como é que vê tudo aqui, hein, Marcia? O número todo da pessoa, só vejo metade aqui. Bom, mas a pessoa aqui pedindo para falar sobre a Estrada do Pará. Aqui é Paulo, todo mundo sintonizado no Salão AIF. Manda um abraço, aí a Paulo e todo o pessoal do Salão AIF. Eita, meninos, nós estávamos com saudade, até que enfim, eu, Janaína, minha mãe, Dona Inácia. Então, para vocês aí, obrigado, estavam com saudade aqui. Bom, daqui a pouquinho a gente lê mais o WhatsApp, torpedo aqui. Natálio tem razão, é falta de organização. Aí quem sofre? O povo que pagou. Tudo em dia, final telefone 3868. Eu tinha uma informação que 4 pessoas têm alvará de um mesmo box no calçadão, final telefone 3344. Bom dia, eu estava com saudades, feliz ano novo a todos. Silvio, você sabe se hoje será o sorteio da CDL e que hora será? Alcione. 15h, então Alcione, sorteio da CDL, 15h. No Moda Center, então será hoje no Moda Center o sorteio aí da promoção Natal Show de Prêmios da CDL. Bom, a outra pauta que a gente traz aqui é com relação a mais uma bronca aí para o grupo de oposição denominado Taboquinha, né, Carlos? O seguinte, vem, né, um problema agora para Tonho do Pará, as contas, né? O Tribunal de Contas recomenda aos vereadores, recomendo à Câmara que rejeitem as contas de Toninho do Pará e mais uma vez também de José Augusto Maia, né? Como analisar essa questão do grupo de oposição em Santa Cruz? Inclusive, Ernesto disse que, em entrevista ao blog, né, do Ney, ele falou o seguinte, que nas contas de Zé Augusto, como já havia votado favoravelmente, vai repetir o seu voto, porque disse que tem erros no próprio tribunal, né? Alguns erros técnicos no tribunal. Então, ele vai votar a favor. Quanto a de Toninho do Pará, vai analisar ainda, né? Não sabe se votará favoravelmente ou não. Vai fazer a sua análise ainda. Começar aqui por Leone Souza, a tua análise com relação a essa bronca que chega aí para o grupo, para as duas principais lideranças do grupo, José Augusto Maia e Toninho do Pará.
Olha, o José Augusto Maia, na verdade, vai ter mais uma vez as contas de 2007 votadas, né? Ela já teria sido votada anteriormente e teria sido rejeitadas. E também teria tido a recomendação do Tribunal de Contas pela rejeição. Só que, José Augusto Maia conseguiu, na Justiça, para que fosse revisto novamente. E aí vem agora um novo parecer do Tribunal de Contas pedindo a rejeição mais uma vez. Agora, mediante esse parecer, é necessário se ter conhecimento do que houve, se houve de fato alguma alteração do primeiro parecer do Tribunal para esse, se houve constatação de alguma coisa irregular de fato ou não, ou se alguma coisa que constava no processo, foi retirado. Então é necessário a gente ter esse conhecimento, de fato, desse parecer, dos finalmente, para a gente saber, até ter uma noção de qual vai ser o comportamento. Eu acredito que o comportamento vai ser esse. A bancada de oposição vai continuar mantendo o seu voto, né, a favor do ex-prefeito José Augusto Maia. E agora o novo fato que chama de fato a atenção é o caso de Toninho do Pará, que até então muitos propagavam que Toninho tinha todas as suas contas aprovadas. E não é bem verdade. A verdade é que o Tribunal de Contas agora manda para a Câmara de Vereadores e manda pedindo a sua rejeição, né? Então, é necessário também se ter conhecimento, baseado em quê? Porque não só vereadores cometem erros, como justiça comete erros, como tribunais de contas comete erros. Não vou fazer aqui um juízo de valor se está certo ou se está errado a recomendação do tribunal, porque é necessário se ter o conhecimento do que foi que o tribunal alegou, né? Se realmente houve, porque houve um dado momento, eu agora me recordo, Silvio, que o ex-prefeito do Pará estava para ser penalizado por uma empresa que prestava serviço, no seu nome de advocacia até, a respeito do INSS, né? Uma questão na justiça monstruosa de milhares de reais, e essa empresa tinha lesado inúmeras prefeituras no Brasil, e Toninho teria sido lesado, não foi Toninho que lesou o município de Santa Cruz, e o próprio tribunal tinha essa abertura de investigar essa empresa, porque essa empresa era quem estava prejudicando os municípios. Então, na verdade, a gente aguardar, esses pareceres vão ser expostos, tem que ser lido em toda a Câmara de Vereadores, vai constar nas atas dos trabalhos de votação das contas do prefeito, para aí a gente ver se realmente vai ser também comprovado alguns erros cometidos pelo tribunal, ou se realmente foi erros cometidos pela administração. E eu acredito que os vereadores de oposição devam votar pela aprovação das contas, tanto do José Augusto Maia, como a de Toninho do Pará, mediante, claro, os esclarecimentos do Tribunal de Contas, se forem realmente convincentes, se há alguma coisa que chame de fato a atenção, aí possa ser que um fato novo aconteça, né? Possa ser que um fato novo aconteça. Se não, eu não acredito que mude muito o posicionamento.
Carlos Lisboa.
Silvio, e ouvintes, e os companheiros aqui debatedores. Veja bem, primeiro nós temos que ter uma compreensão de que o Tribunal de Contas, ele é um órgão fiscalizador. ele é um órgão fiscalizador, que ao ele fiscalizar, ao ele analisar as contas do ponto de vista de receita, despesa e do ponto de vista da responsabilidade fiscal das câmaras de vereadores e dos municípios e também do Estado e da União, então ele dá o seu posicionamento, ele dá um parecer opinativo pela rejeição da totalidade das contas, pela rejeição parcial das contas e também um posicionamento com ressalvas com relação a algumas questões. Eu concordo aqui com o Leone que é interessante que se aprofunde, é interessante que a imprensa, inclusive, e a Câmara de Vereadores tenham uma atenção bastante minuciosa para este foco no que se diz respeito à análise do parecer do Tribunal de Contas, para que não se esteja dizendo coisas que não correspondam à realidade e para que não esteja tomando posição, sobretudo os vereadores, da parte de situação e de oposição, em razão do partidarismo político que acabei de falar agora há pouco, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Mas devo lhe dizer, com certeza, que a maioria das questões colocadas pelo Tribunal de Contas com relação às contas dos dois ex-prefeitos aí citados, tanto Zé Augusto como Toninho do Pará, elas são pertinentes, elas são justas e são corretas na sua maioria. Porque dentro desse contexto, há um foco de ações administrativas por parte desses gestores que não atenderam, não tiveram a atenção, e não foi por falta de orientação tiveram por demais, com relação ao princípio da legalidade, ou seja, fazer a coisa dentro da lei, com relação ao princípio da economicidade, ou seja, comprar esse papel pelo valor de mercado e não comprar o papel ou o serviço ou a obra, construir a obra no valor acima do mercado, ou seja, no valor superfaturado. Mas é verificar, analisar essa questão com muita clareza e o companheiro Leone coloca: a oposição vai votar favorável às contas de Zé Augusto, ou possivelmente vai votar favorável às contas de Toninho do Pará. Não, o legislador, ele tem que compreender que ele tem que votar as contas do prefeito em razão do parecer. Se ele tem dúvidas com relação a alguma postura do parecer, do ponto de vista técnico, porque tem uma linguagem muitas vezes complexa que o vereador não alcança, então que faça uma consulta. Agora, que vote em defesa dos interesses do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Não vote em defesa dos interesses do lado A e do lado B ou do lado C. Assim também poderá acontecer com as contas do prefeito atual. Se o prefeito atual, ele no exercício da sua atividade executiva, ele não tiver atenção devida aos princípios da administração pública, ele pode fazer uma boa administração aos olhos da população, como, por exemplo, acredito que está fazendo, como, por exemplo, fez também o José Augusto no seu primeiro mandato, mas aí quando você se depara com os órgãos fiscalizadores, você quebra a cara porque você não atende aos princípios da legalidade. E aí gostaria de parabenizar também assim como os amigos parabenizou a companheira Índia, a companheira Índia Brasil. Brasil, né? E o pessoal aí também do Salão AIF, que estão aqui nos escutando e todos que estão nos escutando.
Muito bem, Ralph Lagos.
Silvio, eu concordo com o que foi dito aqui, é para você se aprofundar, ninguém sabe nem por que, que a conta, o parecer, o pedido é de rejeição nas contas de Toninho do Pará. Na Dizé Augusto, você sabe.
Isso, correto.
Né? Na Dizé Augusto se sabe. Então, é por isso que eu faço uma diferença aqui, Carlos. Né? A Dizé Augusto, os vereadores já se debruçaram sobre as contas. Quem não se debruçou foi por falta de interesse.
Justo.
Né? Então, ou por convicção que iria votar de uma maneira ou de outra.
A favor
ou
contra.
A favor ou contra, de qualquer maneira. Desculpa. Mas, isso ratifica, o tribunal ratifica, repare. Nas contas de Zé Augusto, o tribunal ratifica um parecer que ele já tinha dado. O deputado pediu de novo a reabertura das contas, as contas foram novamente analisadas e novamente o parecer opinativo do Tribunal de Contas é pela rejeição das contas. Então, repare que o raciocínio de Carlos Lisboa é o raciocínio lógico que seria o ideal para um parlamentar. Mas não é isso que vai acontecer, porque Ernesto Maia já declarou que vai votar a favor. O tribunal, por duas vezes, pediu, né, que a palavra é essa, o parecer pede. Pediu,
recomenda,
ele recomenda que ele votasse contra. E ele já disse que vai votar a favor. O posicionamento, o partidarismo político, Carlos, que você citou, tenha certeza, companheiro, que infelizmente para a sociedade ele vai reinar, tanto nas contas de Zé Augusto, quanto nas contas de Toninho do Pará, quanto nas contas de Edson Vieira. Ele vai reinar porque é uma prática, infelizmente é uma prática das câmaras da nossa cidade. Quando o prefeito tem a ampla maioria, ele vai ter as contas aprovadas. Se ele tiver saído do governo e tiver a minoria ao tempo de se votar as contas e o parecer for para rejeitar, nenhum deles até hoje eu vi com interesse de entender o fato, os fatos, e tentar, de alguma maneira, dar um voto técnico. Não, o voto é sempre político.
E me permita um adendo, Ralf, a colocação que você fala do companheiro Ernesto e que o Ralf também, que o Leone também falou, é preciso que se venha aos meios de comunicação e é preciso que na tribuna da casa, né, justifique o parecer opinativo do porquê do voto. Né, e justificar, se tem dificuldade, repito, de justificar de forma técnica, contrate um escritório, vá até o CESPAM, vá até um outro escritório que trate de questões contábeis, questões de receitas, questões fiscais e questões do ponto de vista de legalidade, para se dar um posicionamento concreto. E é uma outra coisa que eu queria só colocar a título de informação: a advogada do ex-prefeito Toninho do Pará, ela interpôs um recurso junto ao Tribunal de Contas e encaminhou isso ao presidente da Câmara, o companheiro Afrânio, né, pedindo que as contas só fossem analisadas depois que esse recurso interposto junto ao Tribunal de Contas fosse tramitado e julgado. E concordo com o companheiro Ralf que a situação do ex-prefeito José Augusto tem um agravante maior em razão de ser uma rejeição já pela segunda vez das mesmas contas.
Exatamente. Então vamos aguardar para ver, eu preciso esperar para ver o porquê que as contas de Toninho parecer pela rejeição. É preciso aguardar para a gente não fazer um julgamento precipitado aqui do ex-prefeito. Agora, a questão política do grupo fica complicada. Por segundo, você tem dois dos maiores líderes do Grupo Taboquinho, os dois maiores, e mostraram força política ainda nessa última eleição, com a condição de se tornar inábil a concorrer em eleições. Porque essa questão da lei da ficha suja ou limpa, como queira, ela cada vez o cerco se fecha mais. Cada vez você que se fecha mais. E político que acha que vai com liminar, né? Por exemplo, você diz, aí Augusto conseguiu ser candidato a prefeito. Essa conta estava suspensa. Os efeitos dela estavam suspensos, justamente porque o deputado tinha pedido, Natália, a reabertura, a análise novamente do Tribunal de Contas. Então, você conseguiu uma liminar suspendendo os efeitos dela, conseguiu ser candidato a prefeito. Como fica a situação do Zé Augusto agora? Como é que Zé Augusto se enquadra na lei? Há advogados que compreendem que ele já se enquadra. Há advogados que compreendem que ainda não, certo? Então, vamos aguardar para ver como é que fica. Agora, a questão política do grupo é clara, é notória, só não enxergam eles. É preciso renovação. Quando não se renova, você fica nesse quadro, eu e Toninho, Toninho e eu, até em contas rejeitadas, a cantiga vale também.
Natálio Arruda.
Olha, eu analisei assim, na minha seguinte opinião. Se Toninho do Pará, quando ele assumiu a prefeitura, ele ficou com cerca de nada mais, nada menos, de 90% dos mesmos assessores de José Augusto Maia, né? Quase o grupo total do prefeito José Augusto Maia. E era se esperar o quê? Esses assessores fizeram um trâmite aí, eu não sei se ilegal, ou um mau trabalho na gestão de José Augusto, que trouxe tudo isso acarretado com a indicação também do próprio prefeito, que o prefeito também analisa cada aqueles processos, mas ninguém ali dentro fez o legal, e acarretou num prejuízo tamanho para José Augusto Maia, que chegou no ponto que chegou, né? Nós sempre vi aqui do José Augusto que diria, eu não tive defesa, eu não tinha defesa para isso, mas defesa que teve, impossível, né? Colocou-se liminar, se conseguiu, foi candidato, se ele tem sido eleito agora, ia ter um problema grave, né? Ia ser um problema grave, porque agora foi rejeitado mesmo. Então, olha, para mim isso não é novidade não, viu? Não é novidade, porque a assessoria de Zé Augusto, ela foi para Toninho do Pará. Se ela já era uma assessoria que, segundo a gente vem acompanhando, tudo esses trâmites não era uma assessoria boa, e quando ela foi para Toninho do Pará, grande parte já também trabalhou com raiva. Ela não queria um sucesso de Toninho do Pará, todos nós sabíamos disso. Tinha lá gente que era contra o extremo de Toninho do Pará, dentro da própria prefeitura, sendo assessor de Toninho do Pará. Sendo assessor, todos nós sabíamos que lá dizia, Toninho deu essa ordem, mas nós vamos passar pelo crivo de José Augusto, que faltou um pulso no então prefeito, na época, Toninho do Pará. Não colocou os assessores dele, os assessores confiáveis, não se diz a palavra, confiável, mas era mais confiável a Zé Augusto do que a Toninho. E agora, diz o Matuta, além de queda, coice. Os dois agora vão ser, né, Bebé e Tumé, não é Zé e Toninho não, é Bebé e Tumé. Né? Vão indo aí para isso tudo. Olha, por isso que eu me desgostei do ramo de vereador, viu, Carlos Lisboa? A pessoa não poder votar do lado do povo, Ralf, isso para mim é muito decepcionante. O cara tem que ir para lá votar numas contas rejeitadas, que o tribunal já por duas vezes, foi dado o pedido para que você rejeite as contas, aí o caba chegar lá e dizer, não, só porque é de Zé Augusto, que é porque é do grupo Taboquinha, só porque é de Toninho, eu vou votar, não olha nem o que é o erro. Tem muitos deles que não olham não, viu? Não olha nem o que é o erro. Isso é muito decepção para um cara que diz que quer defender os destinos do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Então, para mim, um vereador hoje, no mundo que nós vivemos hoje, um mundo globalizado, onde a internet está aí não poder legislar em causa do povo, é muito triste, viu, Ralf? Eu digo a vocês, um homem sério, ele não entra mais para isso, nesse jogo. Não entra mais, não. A pessoa ser candidata a vereador, ter 2 ou 3 mil votos, para chegar lá, votar num papel higiênico drobado, que o cabo só sabe o que tem dentro quando desenrola. E votar com ele ali enrolado, porque A ou B, fulano ou Beltrano, quer que o cara vote, para mim isso é muito triste, e para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. As contas de Toninho do Pará, para mim, não teve, como se diz assim, um gesto de aperfeiçoamento, porque ele acompanhou com os mesmos assessores que o Zé Augusto foi para o fundo do poço.
Mas eu se puder, se possível, Silvio.
Pois não.
Eu gostaria. Pode tudo desculpa, que eu estou meio ruim da. Mas houve sim. Primeiro, eu concordo com você. De que, na verdade, Toninho do Pará, lhe faltou pulso. Ele não foi um bom dono de casa com os seus filhos, ou vamos assim dizer, com os seus pares, com os seus secretários. Os
sambudinhos.
Os sambudinhos aqui, o Silvio que está dizendo. Ele não foi, ele não teve pulso. Assim também como Zé Augusto também não teve pulso com os seus secretários e com os seus diretores que estavam praticando atos de ilegalidade.
Na verdade, eles estavam brincando de ser prefeito.
Atos de ilegalidade, atos de improbidade administrativa, enfim, todos aqueles atos que vai de encontro aos princípios da administração pública. No entanto, houve uma pressão muito grande, que aí também foi uma outra fraqueza do ex-prefeito Toninho do Pará, de engolir de goela abaixo os secretários que Zé Augusto quis reeditar na gestão do prefeito Toninho. Muito embora o prefeito Toninho teve algumas figuras ao seu lado que foram figuras de referência, né? E vou lhe citar, por exemplo, uma figura. O melhor controlador que já passou aqui por essa região do nosso Agreste, um dos melhores controladores que já passou aqui por essa região do Agreste, meridional aqui aqui de Pernambuco, foi doutor Osman. E doutor Osman, juntamente com o gabinete do prefeito, estava repassando cotidianamente, nós estávamos passando cotidianamente, rotineiramente, o que era que estava acontecendo na administração e quais as medidas que o prefeito deveria tomá-las, e não só o controlador, mas a prefeitura, você sabe muito bem disso, já foi vereador, a prefeitura recebe sistematicamente pareceres, opiniões do Carlos, Tribunal de Contas.
Você disse, só para fechar. Uma parte, você disse que ele é um grande controlador. Essa palavra é até bonita. Isso. Como é que o cara é um grande controlador, que vem tudo isso errado nos dois anos?
Mas lhe explico. Entenda o papel do controlador. O papel do controlador é fazer o controle interno, mostrar o controle interno ao prefeito. Agora, a decisão é do prefeito. A execução é do prefeito. Não é do controlador. O controlador controla. Por exemplo, se o controlador identifica que a prefeitura está gastando percentual a mais que determina a lei de responsabilidade com gastos de pessoal, então ele aponta ao prefeito. A posição é do prefeito. Aonde foi que o amigo controlador, amigo e irmão, porque gosto muito dele, controlador errou, e os controladores continuam errando do mesmo jeito, porque além de o controlador dar ciência ao chefe do Poder Executivo, ele também tem de dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado, ou então ao Tribunal de Contas da União, sendo uma questão de União. Como, infelizmente, no país, a maioria desses cargos estratégicos para as administrações que devem beneficiar ao povo, são cargos comissionados, são cargos de bolsinho. Aí, então, muitas vezes, o camarada não repassa os relatórios para o Tribunal de Contas, porque precisa, ou porque depende do salário, ou porque é amiguinho do prefeito. E quem está na coisa pública, deve ser amigo do povo, e não amigo do prefeito politicamente falando.
Bom, mas todos continuaram no mesmo erro. Os coordenadores os prefeitos.
Correto.
Brincaram com o povo e brincaram e
estão pagando pelo brinquedo. Estão pagando pelo
brinquedo. Do município.
Osman, que foi citado aqui, não era da gestão de Zé Augusto. Não, e era uma pessoa de extrema confiança de Toninho do Pará.
Isso.
Não era de Toninho do Pará. Então, isso. E outra coisa, aí eu concordo.
E qualquer pessoa
diferença de competência.
Não, era competente e era de confiança.
Qualquer uma pessoa pode, me permita, Ralf. Qualquer um cidadão, para comprovar o que eu estou dizendo, e aí vocês estão obviamente incluídos no meio desses grandes cidadãos, né? Uhum. Pode requerer à prefeitura cópia, que você vai verificar que tudo ele pontuava, né? Nós tínhamos uma ligação entre o gabinete do prefeito, né, em razão da função, e com o controle interno do município. Agora, não adianta, por exemplo, eu chegar, eu como filho de Natálio, chegar para Natálio e mostrar para Natálio, olha, está acontecendo isso aqui na empresa, e eu não tomar posições e alinhavar as coisas e colocar uma cortina de fumaça. Daí a razão de hoje José Augusto Maia, daí a razão de Toninho do Pará estarem pagando por esse erro. Né? E foi um erro recorrente, não foi um erro único, foi um erro recorrente. E já disse, e vou dizer aqui nesses microfones, se o prefeito atual também não tiver os devidos cuidados, vai pagar lá na frente, vai ficar de boa junto à população do ponto de vista da aceitação da gestão, mas vai se complicar com os órgãos controladores, quer seja do Estado ou da União.
Nós voltamos com mais um bloco do programa Rádio Debate, a hora do debate. Hoje é a estreia do companheiro Carlos Lisboa, né, que por várias vezes aqui já desfilou o seu pensamento sobre o que a gente pensa da política de Santa Cruz. E agora eu vou passar para o nosso companheiro.
Fecha o microfone dele. Pode fechar o microfone dele. Olha, a Irmão Turismo, mais um ano, vai levar você para o Carnaval 2015, nas praias de Tamandaré, São José da Coroa Grande, Peroba, Barra Grande, Maragogi, Japaratinga. Ônibus com ar e super confortáveis, tá bom? Então, você pode reservar já a sua vaga para ir para o Carnaval, né? Para Tamandaré, São José da Coroa Grande, Peroba, Barra Grande, Maragogi, Japaratinga. Então, você liga para o professor Célio, 9105-3438. Clóvis, né, o 9780-3497, 9408-6479, tá? Pacote para Porto de Galinhas também, para grupos de até 8 pessoas a preços promocionais. Passagem e acomodações em condomínio, tá bom? Entrada mais duas vezes nos cartões Visa, Master e Hiper. Então, quer curtir um carnaval legal? Então, vá com a Irmãos Turismo. Bom, 10 horas e 13 minutos, 10 e 13. Deixa aqui para o WhatsApp para a gente fechar o programa aqui. É, deixa eu ver aqui. É, bom dia, tava dando saudade já. Abraço a todos. Adelma de São Domingos. Adelma, obrigado a você, né? Tava com saudade aqui de todo mundo, e a gente também com saudade de vocês.
Vanessa, um abraço para você, Vanessa.
Olha, eu quero ver quando der a primeira chuva, como é que vão ficar as bancas do Paraguai no calçadão. Uma pessoa que já tem essa expectativa.
Fala em chuva, deixa eu contar uma história aqui.
Depois você conta, peraí, um momento, segura, fecha o microfone, Natália. É, bom dia a todos, isso é uma vergonha, mas ainda, sabemos por quê. E ainda porque sabemos que não vai dar em nada. Marcela, agora eu não sei do que ela...
Deve ser das contas, né?
Deve ser as contas, né? Deve ser a questão das contas. Um abraço, Marcela, aqui, através do WhatsApp. Né? O Carlos, antes da piada do Natal, que é uma piada sem graça, pode ter certeza, né? É uma piada sem graça. O Carlos quer falar alguma coisa também a respeito, né? Porque já chegou no andar da carruagem, que o pessoal já estava comentando sobre a questão do calçadão, ganho político ou não. Ele disse, bom, eu queria falar também, eu não coloquei porque estava, né, na metade já. Não coloquei para ele fazer a sua análise a respeito. A Tripa, um abraço, Tripa do Carro de Só. Já mandou recado várias vezes aqui, dizendo que está ouvindo. É Tripa, publicidade, no campo, no sítio ou na cidade. Pois não, Carlos, sobre a questão calçadão, tem muitas reclamações aqui chegando, né? E durante a semana a gente viu isso, né, nos blogs, a questão de alvará. É, um banco com 2, 3 alvarás, né? Pessoas que ficaram sem banco estão agora. É, uma pessoa já até me ligou, disse que, olha, eu estou com a minha mercadoria no chão aqui porque não se resolveu a questão do meu banco. Pois não, Carlos?
Veja bem, Silvio, veja bem, companheiros debatedores e ouvintes. Primeiro, nós temos que verificar que o prefeito atual, o prefeito Edson Vieira, ele teve uma atitude política bastante positiva. Primeiro, ele mostrou que junto ao governo, o ex-governador Eduardo Campos, né, que partiu dessa para outra, que ele tinha o respeito, que ele tinha uma relação construtiva e do ponto de vista reivindicatório junto ao prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Ao ele reivindicar e ao ser atendido a sua reivindicação. E ele levou uma reivindicação, um pedido, Natália está falando aqui palavras, então reivindicar é pedido, é pedir. E ele levou o pedido para o governador e, diga-se de passagem, levou de forma administrativamente correta, levou com o projeto. E prontamente foi atendido. Né, e atendido com uma coisa grandiosa. Poderia ter sido uma coisa, inclusive, maior, poderia sim, mas atendido com uma coisa grandiosa. Haja visto que aquelas pessoas lá do calçadão, elas viviam na poeira, elas viviam na lama na época de chuva, enfim, elas viviam a céu aberto, né, viviam religiosamente no relento. E são aquelas pessoas, parcela significativa da nossa sociedade, que trabalham dioturnamente para engrandecer a economia base do nosso município, que é a confecção. Então, para ele, nesse sentido, a nota é 10. A nota é 10. Ele foi uma pessoa extremamente aguerrida, ele foi uma pessoa extremamente objetiva nessa questão e aproveitou o contexto, aproveitou a realidade. No entanto, no que se diz respeito ao planejamento para a alocação das pessoas, aí tenhamos santa paciência. Aí deixou extremamente a desejar. Provou-se que não teve um planejamento à altura. Isso não significa dizer que toda essa situação, Natália, Ralph, Leone, Silvio e ouvintes, seria resolvida do dia para a noite, porque é uma área complexa, é uma área que demanda documentação, é uma área que demanda busca de documentação, mas a essa altura do campeonato não se justifica sob pretexto e sob hipótese alguma que ainda tenha essas situações colocadas do pessoal reclamando, do pessoal denunciando que fulano tinha o alvará e Beltrano que não tinha o alvará foi quem ganhou. Isso era muito simples de fazer. Ora, se demarcava a área, se fazeria uma busca nos computadores da Secretaria de Tributação para verificar quem de fato e quem de direito tinham alvará, as pessoas que tinham alvará e que estavam religiosamente em dias com esse alvará teriam prioridade dentro desse processo. As outras seriam cientificadas, ou seja, seria dado conhecimento a elas oficialmente para um prazo para que elas se atualizassem com o seu alvará. E aí, a partir de então, aquilo que fosse o excedente, aquilo que fosse a sobra, aí então fosse sendo distribuído através de sorteio, por uma lista de espera, e assim sucessivamente. Distribuído para todos, para o pessoal da oposição do PTB e para o pessoal da situação do PSDB. E aí sim, aí a situação não estava dentro desse contexto. E acredito, eu, que outras pessoas dentro da gestão, eu acredito muito, eu acredito na postura do prefeito, eu acredito na postura do secretário Bruno Bezerra, mas eu acho que eles deixaram a coisa correr frouxa. Eles deixaram a coisa correr frouxa e alguém da secretaria, alguém da prefeitura, alguém de qualquer lugar criou determinadas situações e não lhe deram ciência dessas situações. Porque eu não posso aceitar, a não ser que alguém me prove o contrário, que uma pessoa como Bruno Bezerra vá optar pela uma falcatrua, vá ser favorável a uma servergonhice, a um ato ilegal e assim por diante. Sim, eu quero dizer que houve sim incompetência, porque a partir do momento quando não há um planejamento, não significa dizer que o planejamento tem que dar 100% exato. Não existe exatidão, nem em matemática, nem em política. Não existe exatidão. Mas não era para se estar na situação que se está. Muito embora eu tenha um entendimento que mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo diante dessas situações, o prefeito leva um prejuízo do ponto de vista político, mas esse prejuízo do ponto de vista político não ofusca, não apaga a sua grandeza política da conquista desse calçadão. Agora, que é um prejuízo político? E quem está na política não pode estar tomando prejuízo político. Tem que estar somando em seu favor.
Quanto à questão das bancas, existe, a gente precisa ter uma cautela quando a gente fala de incompetência pelo seguinte. Existe uma empresa que se comprava a banca, a empresa. Ninguém comprava a banca, a prefeitura. Até porque a prefeitura não tem legalidade para isso.
Essa empresa tinha que passar pelo crivo da secretaria.
Não, mas espera aí,
Um ano e tanto.
Olha, a empresa estava lá.
Essa empresa não está lá aleatoriamente.
Porque senão
muitas empresas estariam prestando esse serviço lá.
Veja só. Né?
Não foi qualquer cambumbeiro que chegou lá.
Existia uma empresa lá para vender as bancas, certo? Então a empresa, era preciso que a pessoa fosse comprar a banca para que a empresa confeccionasse. A empresa não podia fazer, aí vocês vão convir comigo, é que um serralheiro não podia fazer 4 mil bancas e ficar esperando o povo comprar. E aí o que é que acontece? No tocante a...
Ô, Ralf, não tiraram dois ou três.
Agora um detalhe.
Tiraram sempre
o avaral. Eu acredito, com todo o respeito,
receber tudo.
Mas eu acho
e por que o avaral não já acompanhava a banca?
Com todo o respeito, mas eu acredito que o serralheiro que está confeccionando aquelas bancas não é seu Zezinho
deixa lá só, da esquina. Deixa eu só dar um exemplo maior.
Deve ser uma empresa.
Deixa eu só dar um exemplo. O exemplo maior que a gente pode ter é o vizinho do calçadão, o Moda Center. Aquela obra, ela foi construída a toque de como se ia pagando. Se as pessoas, tanto é que ela parou algumas vezes, porque as pessoas pararam
mas
de pagar.
Mas você lembra?
Porque as pessoas pararam
porque
de pagar.
Lá deu zebra? Porque... Não é na outra que tem
não,
que
não,
zebra.
Não, não é que dá zebra.
Ou você lembra que
já era
momento, o parque já estava funcionando
se
e ainda
espelhar,
se tinha lojas e boxes para se vender pela empresa.
Tinha, Leone, isso aí...
Então,
isso
eles
aí,
estavam prontos.
Isso aí, Leone, você está confundindo as coisas,
mediante o funcionamento da obra.
Você está confundindo. Carlos Lisboa, lembra que eu fazia parte da comissão de acompanhamento daquela obra e falo com certa...
Propriedade. A do Moda Center.
Sim.
Ali eu vi muito...
Veja muita, só, deixa eu dizer, sabe por que a empresa tinha... ainda bancas e lojas para se vender, porque a empresa guardou para especular, Leone. Então, é uma coisa diferente de você fazer 4.500 bancas para que se esperar as pessoas comprarem.
Então vamos só mais além.
Não estou dizendo que não tem. Não estou dizendo que não tem.
Porque se você for para
aí, agora você acreditar.
Aí quem contratou essa empresa para fornecer essas bancas?
Você acreditar. Olha só, você
está, isso está dentro da licitação da prefeitura.
Você acreditar.
Foi dado esse privilégio a quem?
Se a empresa está lá. Se a empresa está lá.
Será cuidado.
Se a empresa está lá para vender banca e o cara foi comprar a banca semana passada, eu não posso acreditar isso que Sérgio Colina e Bruno Bezerra ou Alencar ou Fulano Beltrano.
Vamos fazer o seguinte, meio-dia. Gente vai estar hoje com o Fernando Lagosta.
Pode deixar o microfone.
Bom, meio-dia a gente vai estar hoje com o Fernando Lagosta, direto do Calçadão. Né? A gente vai ouvir as pessoas, a gente vai ouvir, inclusive essas que estão com problemas com a sua banca, com mais de um alvará, algumas que estão comercializando no chão porque não estão com a banca, né? Estão com problemas aí, porque quando chegou tinha mais de um dono. E aí, retiraram, eles estão lá no chão esperando, né, uma acomodação. Então, meio-dia a gente vai ouvir. E aí também eu pedi ao Lagosta para procurar o Sérgio Colino, o Alencar, as autoridades que pudessem falar.
Aí eu retiro tudo que eu disse.
Aí nós estamos aguardando a autorização, porque segundo o Sérgio, só pode falar com a autorização de Bruno ou da prefeitura. Então, já pedi a Amanda para ligar direto para a assessoria de imprensa e a gente espera que se libere, tá certo? Para depois, se a gente no Estúdio 1 estiver falando somente com
a população
e disser, e porque não houve, e disser, se a gente... Agora a Natália me desconcentrou, estava falando... Peraí, Natália. Eu estava falando o seguinte, a gente vai, né, conversar, esperamos ter autorização e aí... Pronto. E aí, está esperando a resposta dela. Bom, a Amanda já entrou em contato com o Magali para que libere alguém da prefeitura para falar. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente do Estúdio 1 pode estar ouvindo daqui a pouco somente, né, os sulanqueiros. E aí alguém pode dizer, por que não houve a prefeitura para explicar, né? Porque se não liberar, a gente vai estar ouvindo somente os sulanqueiros reclamando, né? Se não liberarem para o Bruno, para o Sérgio, alguém da prefeitura para falar, aí a gente vai estar falando com os sulanqueiros reclamando, né, cobrando... E aí vão dizer que a gente está fazendo politicagem com isso, né? Vai dizendo que a gente está fazendo politicagem com isso, que não está botando alguém da prefeitura para responder. Então, eu espero que o Sérgio Colino, que o Alencar, que o Bruno sejam liberados pelo departamento de imprensa da prefeitura, né? Para depois não dizer, olha, Silvio José e o programa está fazendo politicagem, colocando o pessoal para meter o pau na prefeitura, fazer críticas à prefeitura, né? E não se coloca a prefeitura para responder. Então, eu estou dizendo aqui já para alertar as pessoas, antecipar já, né? Para alertar as pessoas. Mas eu acredito que o departamento de imprensa da prefeitura, que é quem libera os secretários para falar, né? Eu espero que possa liberar. É porque o Sérgio passou para o Lagosta que só falaria com a liberação. Então, espero que libere. Pois não, Carlos?
Não, veja bem. Primeiro, essa questão de quem vai liberar me parece um pouco equivocado a situação. Não é? Mas, tudo bem. Se é uma norma, se é uma determinação administrativa da gestão, então, a gestão que assuma
o ônus... o funcionário é público, né?
E o ônus e o bônus. Né? Mas eu acho que, independentemente de quem aí libere... Não é que seja liberado para o exercício da democracia, para o exercício da transparência, né? Porque, por exemplo, o companheiro Ralf colocava...
Não, é porque, infelizmente, a gente tem que dizer aqui, isso é claro. Infelizmente, tem havido problemas aqui com entrevista com alguns secretários. Não é de hoje. Tem havido problemas aqui. A gente chama, está havendo problema, a gente chama. E, de repente, né, dá desculpas e tal. Depois a gente sabe por aí que não deixaram ir, né? Então, espero que se acabe, porque é interessante se ouvir os dois lados. Ouve-se o problema, a pessoa reclamando, e é interessante para a própria prefeitura dizer o porquê aquilo está acontecendo e dar prazo.
E para a população. E o
pois é, a gente já teve problemas aqui com isso.
A população só vai ficar bem informada, e aqui esse programa e os demais meios de comunicação, e a própria prefeitura só vai cumprir, na realidade, com o seu papel, né, se falar os dois lados. Né, se falar o lado da pessoa, do reclamante, vamos assim dizer, o contribuinte, aquela pessoa que está lá com o problema, e a prefeitura. E aí, os meios de comunicação e quem interessar possa fazer o juízo de valor que achar que é
claro,
correto.
Claro.
Então, senhor prefeito, por gentileza, em nome do exercício da democracia e da transparência, libere aí os secretários para que eles possam conceder essa entrevista. E com todo respeito à administração, com todo respeito ao grande companheiro Bruno, gosto muito dele, uma pessoa, inclusive, muito capacitada, inclusive até discordo do companheiro Natálio, né? Agora, a bem da verdade, faltou um planejamento direitinho, e que, inclusive, o companheiro Ralph coloca com relação ao tempo de se comprar as bancas, a prefeitura deveria ter estabelecido um critério. O prefeito poderia ter baixado uma norma mediante um decreto, né? E nesse decreto está constando quais seriam os procedimentos e os prazos para esses procedimentos, para não atrasar, para não prejudicar as pessoas e também não prejudicar também a administração. Santa paciência, eu não tenho essa compreensão e para mim é inaceitável. Um secretário, tenho um grande respeito por todos os companheiros que fazem imprensa na prefeitura e por todos os companheiros que fazem imprensa aqui nesse município, mas foge à minha compreensão do ponto de vista do ordenamento administrativo. Um secretário, para poder conceder uma entrevista, tem que ter
autorização.
A anuência do pessoal da imprensa. A anuência deve ser, o primeiro secretário tem autonomia. Se o prefeito entender que aquele, seja esse prefeito ou outro prefeito entender, outro prefeito qualquer, né, entender que não é o momento de se discutir aquela questão por uma questão de ordem política partidária, por uma questão de ordem política eleitoreira, por uma questão de ordem política administrativa, sim, muito bem. Mas aí, eu, secretário de governo, né, ter que esperar o aval da imprensa para poder conceder uma entrevista de uma situação que a prefeitura deve se explicar e o prefeito deve, inclusive, no meu entendimento, fazer um chamamento ao secretário, fazer um chamamento ao diretor de feiras, o meu grande companheiro e amigo Sérgio Colino, pegar um relatório do que está acontecendo e determinar um prazo, olha pessoal, o prazo para vocês resolverem esse aqui e ponto final.
Ô, Silvio,
o prefeito tem tino empresarial, ele deve fazer isso, com certeza.
Só para eu terminar, eu queria dizer o seguinte, se no Estúdio 1 hoje as pessoas foram entrevistadas, pessoas que, por exemplo, compraram banca há 2, 3 meses, 1 mês, e não receberam as bancas, eu retiro tudo que eu disse, Carlos. Agora, veja só, concordo com você que até poderia ter tido um cronograma. Só que esse cronograma podia ser gerado uma questão social também. Nós sabemos que as pessoas que vendem no calçadão são pessoas que já estavam no poeirão, porque não compraram dentro do Moda Certa, uma grande maioria por falta de condição financeira. Se o prefeito estipula um prazo, ele poderia deixar de fora pessoas que realmente precisam estar ali numa obra feita com dinheiro deles. Com dinheiro deles. Aquela obra não foi feita com dinheiro. A obra foi feita com dinheiro de quem está trabalhando, né, ali hoje. Então, se o prefeito estipula um prazo, ó, só pode comprar a banca até tal dia. E aí o cara não tem a condição, porque ele já está à margem, você citou. Ele estava totalmente à margem, marginalizado, no sentido da palavra, porque no Moda Centro nós temos praça de alimentação, eles não tinham, nós temos um bom piso, ele não tinha
toda a infraestrutura.
Toda a infraestrutura,
né?
Então, essa é a questão que eu coloco. Isso, agora, se hoje foi ouvido as pessoas dizendo que compraram há algum tempo e não receberam a banca,
só uma questãozinha a mais que ainda teria nisso aí, eu acho só o seguinte, faltou realmente um pouco mais de compreensão por parte da secretaria envolvida diretamente na execução, já que se passou um ano executando a obra. E um detalhe que... Só um momento, Natália, um detalhe que a gente tem que lembrar é que quando a prefeitura retirou o calçadão dali para o poeirão, enquanto se construía a obra, dito pela própria prefeitura, foi feito um cadastramento de todas as pessoas que existiam no calçadão naquele momento. Então, esse próprio cadastramento, Carlos, já serviria como parâmetro para essa reorganização no novo calçadão. E isso não foi utilizado.
Isso aí a gente vai discutir. A gente vai discutir tudo isso meio-dia no estúdio, no final do programa.
Dia,
um abraço, Ralf. Um abraço, Natália. Um abraço, Lisboa. Seja bem-vindo, viu? Inclusive, tem gente aqui mandando abraço para vocês, dizendo seja bem-vindo, que lhe admira muito, né? Tem algumas pessoas aqui mandaram, tá certo? Lhe desejando as boas-vindas, aqui lhe dando as boas-vindas. Obrigado, viu? Então só agradeço e digo obrigado e tchau.
Obrigado e tchau.
E além do tchau, gostaria de dizer que fui convidado pelo companheiro Afrânio para prestar um serviço de assessoria de chefia de gabinete na Câmara de Vereadores. E estamos abertos aí para a imprensa, estamos abertos aí para a sociedade civil organizada.
Você deu autorização
e para todas as comunidades.
Mas você dá entrevista, urbanas, sem autorização?
E rural. E o propósito de Afrânio é fazer com que a Câmara aprofunde mais essa relação com a imprensa, aprofunde mais essa relação com a sociedade civil organizada e cumpra cada vez mais com o seu papel. A gente sabe muito bem que os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si, e é dentro desse contexto de independência que ele quer implantar um bocado de coisas, como, por exemplo, uma mudança na lei orgânica do município, que, diga-se de passagem...
Bom,
não, eu só estou informando. Bom, então, vamos lá. Eu só estou informando. Encerrada a informação. Pela intervenção do companheiro Natário. Muito obrigado e um abraço a todos.
Até amanhã.
E agradeço pela informação. Até amanhã.
A seguir, o programa Amanhã da Polo. Eu e a Márcia Dantas, já pode ligar, pode mandar WhatsApp, pode mandar recadinhos aqui pedindo músicas. Eu e Márcia e mais um programa Amanhã da Polo a seguir.